Igreja de Santa Bárbara de Lima, eles têm os vicentinos, onde eles levam alimentos, né? E o padre Lisandro, da comunidade, é isso, Santa Rosa de Lima, ele está visitando as famílias. E eles têm também os vicentinos, eles distribuem cesta básica, tem a pastoral da criança e que eles também dão assistência. E na São Pedro, que continua nas comunidades, eles têm os jovens integrados com outras comunidades no curso do IUCAT. Né? Então eles fazem essa integração entre os jovens das comunidades do setor. Então ele diz que está tendo muitos frutos e está sendo muito bom. Na jornada também eles levam alimentos para os carentes às quintas-feiras, tem estudos da Bíblia às terças e quintas à noite. Tem a novena da padroeira, eles teve a novena e eles arrecadaram alimentos e levaram para a Missão Belém. E é o objetivo do trabalho social na Santa Rosa de Lima. Na Hora de Fátima, os ministros e os vicentinos visitam também os carentes. A Santa Rosa também os alimentos, eles arrecadam. Tem o terço dos homens, o padre Roberto faz o terço nas famílias, está começando agora, esse pessoal também está gostando muito. E na São Pedro, o senhor Iraci, da comunidade, ele está fazendo contato com os pais das crianças que fizeram catequese. Para que eles não se afastem da igreja, né? Então, que eles continuem e que os pais continuem juntos. E na Nossa Senhora Aparecida, nós temos também os vicentinos, temos a pastoral da criança, a pastoral do idoso, temos 33 ou 35 pastorais, né, Padre Adair? E lá também é feito tudo isso. E nós temos os nossos jovens muito atuantes na nossa paróquia. A missa das 10h30 de domingo é a missa dos jovens, né? Eles se comandam, eles participam, fazem liturgia e o padre dá toda a abertura para eles. E eles fazem também parte desse curso. E eles fizeram também um projeto que se chama Projetando Sonhos. E eles... Gente, é muito gente, muito jovem, carente, que precisa de alguma coisa. E eles têm nesse projeto aula de violão, aula de coral, aula de canto, aula de dança de rua, hip hop, aula de dança de salão, dança do ventre e confeitaria. Confeitaria sou eu que dou e o mulherada assim, está adorando e ganhando dinheirinho, vendendo pão de mel, cupcakes, bolo, estão encantados. Então, a maneira também da gente trazer essas pessoas para a igreja, também ajudando, né? Cidadania, como diz minha amiga Elza, eles precisam também se sentir úteis, né? E colaborar também com o dinheiro em casa, né? E... respondendo a segunda, ainda não assumimos todas as missões, nem tem como, né, a gente assumir tudo, porque se a gente quer assumir tudo, você não faz nada bem feito, né? Então vamos fazer menos, fazer o que a gente faz bem feito e dando oportunidade para que outras pessoas se juntem a nós, pessoas novas, com novas ideias, vamos dar abertura, vamos acolher, né? Eles têm necessidade uma pessoa ali que sente muita necessidade de quando vai uma paróquia ser acolhido. E ele está nessa paróquia porque ele foi muito bem acolhido. Mas acolhido não é só na hora da missa, você chega e dá um abraço e às vezes passa na rua e nem conhece, né? É acolher em todos os sentidos dentro da paróquia, né? É na secretaria, o nosso padre, ainda hoje eu brinquei com ele, eu falei, aqui é o nosso padre, você não tem tempo ruim para ele. A hora que você chega, ele está disposto, ele atende a gente, chega alguém, padre, eu queria confessar, então agora, vai lá, pega a escola dele, vai confessar, cumprimenta todo mundo, né? Nossa, não sei, eu acho que para nós ele é um exemplo, né, de pastor. Para nós ele é muito bom. E também na São Pedro, a pastoral familiar visita de porta em porta, né, para a pastoral familiar. O padre, inclusive, vai também, né? E eles acham isso muito importante. Deu uma paradinha agora, mas que tem que continuar, né? Precisa, porque essa pastoral familiar nas casas é importante. Os ministros visitam também as casas de repouso, levando a palavra e a comunhão. Tem o encontro de casais lá na Nossa Senhora Aparecida, sempre, todos os anos, e tem o pós-encontro cada 15 dias, e a maioria dos casais que fizeram o encontro continuam no pós-encontro. E ali eles vêm fazendo outros, mesmo que não fizeram encontro de casais, eles vão integrando esse pessoal e eles sentem vontade de fazer o encontro de casais. Inclusive vai ter agora, né, essa semana. E os jovens da Crisma, o menino ali da São Pedro, diz que é importante que eles fiquem já integrados, pelo menos meses antes da Crisma, em outras pastorais de jovens, né, para eles já ir integrando, e quando terminar a crisma, vão embora, porque não vem para a crisma e a gente não vê mais, né? Então é importante já eles estarem integrados em outras pastorais jovens, se sentir acolhidos para eles continuarem na caminhada da igreja, porque assim como nós temos esses nossos jovens lá e eles acolhem, eles vão se sentindo queridos e acolhidos, e eles têm prazer de estar lá e continuar. Na missa dos jovens é muito jovem, né? Então isso é muito bom. Se estiver faltando alguma coisa. E no terceiro também, a maioria tem os incentivos, a pastoral social, lá nós temos a infância missionária, algumas paróquias têm acompanhamento psicológico, acupuntura, orientação jurídica, como a nossa, e é importante que continue, né, tudo isso. E a acolhida que eles falaram, que é importante, se alguém, às vezes alguém falta numa reunião, você chega já cobrando, ou porque você não veio. Não é assim, olha, você não veio, mas teve isso, foi falado isso, foi falar isso. Qualquer dúvida que você tem, estou à disposição. Olha, na próxima reunião vai ser falado sobre isso, né? Para a pessoa não tem que se sentir cobrada. Você começa a cobrar, daqui a pouco a pessoa vai embora, né? O que mais? E eles acham também que as pastorais têm que ter cursos de formação. E que é importante também que houvesse uma reciclagem em todas as pastorais, inclusive nos ministros da Eucaristia, né? Que tem ministro que está lá 20, 30 anos. Não dá vez para ninguém, não, né? Nem acolhe quem chega. Então, precisa rever isso daí também, né? E na São Pedro, eles têm curso de acolhida, gente. Olha que interessante, nem sabia que isso existia. O seu Iraci com a esposa dá um curso de acolhida. Como você acolher quando chega, né? Se a pessoa tem um problema, quem procura. E tem uma paróquia aí também, que diz que depois das 18 horas, é na São Pedro, que eles têm esse curso de acolhida, né? Como fazer, quem chega a primeira vez. E nos domingos à noite, depois da missa das 18, o padre se propôs a receber casais que estão em conflito. Então, tem um casal preparado junto com o padre que acolhe esses casais para aconselhamento, né, para alguma coisa. Então, eu achei isso interessante para a gente também colocar, né, nas nossas paróquias. E lá na nossa paróquia, o que nós estamos fazendo esse ano? Nós estamos no jubileu, 50 anos da nossa paróquia. E o que nós fizemos? Tudo com o consentimento e aprovação do nosso padre, né? Porque a gente não faz nada sem o consentimento dele. Nós pegamos uma imagem de Nossa Senhora e essa Nossa Senhora está caminhando nas casas desde o início de maio. Cada semana as pessoas se inscreveram como madrinhas, como coordenadoras, e essa imagem caminha uma semana em cada rua, foi sorteada por rua, né? Então são 7 casas naquela rua. Nós fizemos os livrinhos com os textos meditados, né? Mas fica a sugestão, cada um faz o que quiser, a adoração, o que quiser. E a Nossa Senhora caminha 7 dias nas casas e pedindo se eles colocassem um potinho com semente. Poderia ser semente de feijão, um potinho com um algodão, né, úmido. E eles teriam, né, nós falamos no primeiro dia, observar o que acontece com essa sementinha no decorrer dessa semana na casa deles. E depois o coordenador fica com essas sementes, né? E no final nós vamos fazer o encerramento para dizer o porquê dessa semente. Daí tem os pedidos que o nosso padre vai fazer uma cerimônia também para queimar. E o que eu achei interessante é que tem uma igreja que a Nossa Senhora vai cada fim de semana para uma casa. Então, a nossa terminando esse encontro de Nossa Senhora, eu vou sugerir isso, né? Um gesto concreto.
Obrigado. Por dois. Quem vai representar o grupo 2?
Então, o grupo 2, também se eu faltar alguma coisa, vocês me ajudem, tá bom? Por favor. Então, primeiro sobre a missão permanente. Tá? O que a gente, na verdade, o que a gente respondeu foi de forma. A gente pensou. Como setor, né? Porque como igreja cada um já tinha pensado na sua paróquia, mas a gente pensou agora como setor. Então, em primeiro lugar, né? As igrejas, elas, de alguma maneira, elas estão até saindo para a missão, para algumas missões, para algumas coisas isoladas, mas ainda é muito isolado, são isoladas. Então, assim, numa paróquia, alguns saem para visitar crianças, né, a família, na outra paróquia saem para levar café da manhã para algumas pessoas, mas não existe uma articulação no setor. Então, o setor não está articulado como setor para uma saída missionária. Tá? Então, ainda falta muito para a gente ser uma igreja realmente missionária, verdadeiramente missionária. Né? A gente faz algumas coisas de saída, mas é muito pouco ainda. Tá? Então, alguns exemplos que a gente viu dessas saídas. Né? Então, existem paróquias que já estão fazendo visitas aos pais e familiares da catequese e para os crismandos. Né? Tem outra paróquia que também está saindo para fazer, levar jantar para os pobres. Tem uma outra que está já fazendo... achei bastante interessante, são duas paróquias que os jovens se uniram para levar café da manhã, né, para moradores de rua. E quando eles fazem essa saída, eles não só levam um alimento, também levam a música, a alegria da juventude, como levam também a palavra. Então, acho que isso é uma verdadeira saída missionária, né? Então, e de duas paróquias do nosso setor. Então, achei isso bem interessante, uma coisa que a gente poderia também estar fazendo. Né? Também tem a assistência a doentes, visita a asilos, enfim, essas coisas que a gente, muitas paróquias já costumam fazer. Né? Agora, a gente foi discutindo cada pergunta e na sequência a gente vê assim, que a gente falta, que a gente achou que, que nós temos que ter um consenso, que os padres têm que ter um consenso maior no setor, principalmente quando se fala de sacramentos. Né? Então, uma igreja, a Eucaristia é em um ano, outra em dois, né? Muitas vezes o curso de batismo em uma paróquia é em uma hora, outra uma manhã, na outra o dia inteiro. Então, a gente ainda não tem um consenso. Então, quando a pessoa vai procurar, vai pelo mais fácil, né? E não pelo melhor. Né? Então, isso a gente acha que está faltando ter uma articulação melhor entre os padres. Então, falta também uma formação dos paroquianos, além do planejamento, de uma agenda. Eu acho que a gente estava até comentando, né? Como numa empresa, a gente precisa se articular melhor, ter, né, formação, informação também, né? Porque muitas vezes não chega nem nós os cursos e as coisas que estão acontecendo na região. Então, a gente achou que está fazendo a certa, eu passei a limpo, agora tem que ver aqui no meu rascunho. Né? Além de tudo, também falta a última pergunta que fala, né, sobre se nós assumimos a missão de fato. A gente chegou à conclusão de que a gente não assumiu essa missão de fato, até por falta de estímulo e de comprometimento. Então, às vezes até os padres querem, até estimulam, mas não tem o comprometimento dos paroquianos. E outras vezes, ao contrário, os paroquianos até têm a motivação e falta o estímulo dos padres, até o apoio deles. Né? Então, falta os dois lados. Bom, essa é a primeira questão. A segunda. Não? Então, a segunda, a gente está falando da pastoral familiar. Então, no nosso grupo, a gente viu que nenhuma paróquia tem pastoral familiar. Conseguiu organizar uma pastoral familiar. Hã? Não, eu estou falando no nosso grupo. Então, só na Nossa Senhora Aparecida, vamos saber que tem uma. A Nossa Senhora Aparecida não estava no meu grupo, infelizmente. Hã? Então, está faltando, então, além da Nossa Senhora Aparecida, muitas outras paróquias não têm. Né? Então, não há uma integração entre as famílias. Então, quando pergunta das famílias, não existe uma integração entre a família, exceto esses poucos casos, né, de ir buscar a família dos catequizandos, mas é muito mais daqueles que vêm do que a gente ir buscá-los. Né? E a gente atende mais aqueles que vêm na paróquia e muitas vezes a gente nem conhece todos. Né? E no grupo teve uma sugestão dos padres conhecerem o CIMI, que é um projeto que faz um trabalho como esse. Então, teve um grupo, duas paróquias já iniciaram esse trabalho. Então, assim, dos padres tomarem conhecimento e ver se encaixa aí dentro. Na pastoral social, a terceira questão. Nós temos os vicentinos, moradores de rua, o amparo maternal, que a gente tem na capela aqui, que até foi sugerido também de se ampliar isso, né? Um grupo de pessoas que levam, que fazem enxoval para crianças, então era legal que de repente a gente aumentasse isso para as outras paróquias também, né? E cestas básicas. É, mas normalmente essa caridade a gente faz de uma forma aleatória e esporádica, né? Em alguns casos esporádicos e sempre aleatório, né? Cada um faz a sua paróquia e pronto, né? A não ser, né, salvo os vicentinos, que já tem toda uma organização, né, para fazer esse trabalho. E a gente acabou com uma sugestão, né, de fazer, montar um site para que a gente possa se integrar no setor. É isso.
Grupo 3.
Bom, gente, eu vou ser um pouco mais breve, eu vou me apegar mais do que a gente escreveu, eu não vou nem usar argumentos, para a gente ser um pouco mais preciso do que o grupo relatou, né? Bom, com os três questionamentos, a gente começa pela missão permanente. É, levantou-se o questionamento colocando em pauta as ações e grupos pertencentes à igreja. Com isso, avaliamos o grau de conhecimento nosso em relação aos mesmos, né? Esses questionamentos. Como somos um grupo heterogêneo, ou seja, várias paróquias, tínhamos lá, se não me engano, 5 paróquias apresentadas, 6, foi salientado que ainda estamos limitados, tímidos em relação ao trabalho de campo. Questionamos se temos orientação e preparo para nos lançarmos nessa missão. Foi mencionado sobre a PASCOM, a nível regional, e da sua acessibilidade pela paróquia, sem custo para as mesmas, e da importância do seu uso e conhecimento. Até a Emma colocou aqui, ele contou um site, até acho que até existe, né? Talvez a PASCOM nesse sentido, não sei, não conheço tão bem também. Foi lembrado também sobre a apresentação do Conselho de Leigos nas paróquias, e até houve na nossa paróquia, a senhora Aparecida, e também da sua importância para o bom andamento das pastorais de um modo geral, e suas reuniões onde se adquire conhecimento. Reconhecemos que não damos a atenção necessária a essas pessoas, que no caso os representantes da PASCOM, e o trabalho aqui por elas realizado. Ou seja, muitas vezes a gente até participa tudo, mas a gente não leva muito a sério, talvez, o que foi colocado lá, né? Está havendo uma integração entre as paróquias da região através de uma formação, isso é um ponto positivo também, que a gente levantou no grupo lá, de uma formação de jovens que, para a preparação setorial, eu coloquei região das paróquias, que eles se reúnem para adoração, música e também para o estudo do catecismo, né? Até foi a mãe que colocou lá, ela me corrigiu bem. Troca de informações, e está aberto para todos os jovens, que até foi questionado se era só para quem está no catecismo, catecismando, mas foi aberto para todos os jovens, e tem adultos também, né? Tem adultos também, porque eu me lembro que eu estava anotando, mas eu consegui pegar. E é conduzido pelo padre Elisandro, e atualmente a gente fala até com certa alegria, né? Nesse trabalho aí está envolvendo cerca de 60 jovens. Bom, segundo questionamento, família, onde envolve mais a pastoral familiar, né? É, respondendo pelo grupo, naturalmente, ao fazermos o balanço de todas as paróquias do grupo, percebemos que a mesma, ou seja, a PF, a pastoral familiar, não está em todos, aliás, em poucas paróquias. E podemos afirmar que a pastoral familiar ainda não está bem integrada com as outras, e falta ainda membros, pessoas preparadas e interessadas também para atuação junto à comunidade e para também trabalho de campo, né? E o último questionamento sobre as pastorais sociais. É, das ações sociais mencionadas, houve poucas manifestações no sentido do conhecimento e ação das que foram colocadas aí, tá? A gente, nós podemos concluir que a gente não tem assim ainda um bom conhecimento de tudo isso. A gente sabe que existe, mas é um conhecimento bem superficial. Nesse ano ainda em curso, que ainda não acabou, né? Apesar de pequenos, mas estamos caminhando para que sejamos uma igreja de missão. E é confortante saber que temos paróquias que estão mais adiantadas E almejamos também que seja implantada a pastoral da saúde. Até eu pedi uma licença para o grupo, que a Elza, que é bem informada sobre isso, ela vai falar, ela vai complementar mais.
Gente, quando a gente fala de trabalho social, eu penso muito na história da cidadania. E a cidadania, se a gente não formar as nossas pessoas para que sejam cidadãs, não vai adiantar nada. Não vão ficar nem na igreja, não vão ficar na família, não vão ficar em lugar nenhum, vai ficar na cadeia, vai ficar um monte de outros lugares por aí, que não é nem um bom lugar. Então, assim, lá na nossa paróquia, a gente tem um trabalho de cidadania sustentável uma vez por ano, que tem que deixar um legado. Só que a gente faz esse trabalho muito solitário lá na paróquia. Então, há uma intenção e há um convite, né, para que a gente se una. Sabe, lá a paróquia São Pedro tem mais possibilidade de ter psicóloga. Aqui na Santa Joana d'Arc tem mais possibilidade de ter médico. Lá no Céu, lá na Santa Rosa de Lima, lá no Céu, onde cada um tem possibilidade de ter alguém, de ter advogado, de ter tanta coisa. A gente faz esse trabalho de cidadania com as paróquias e a gente se une. Naquele dia, cada um mostra a sua possibilidade. E dali a gente vai procurando, né? Olha, eu estou precisando de psicóloga, lá na Santa Joana d'Arc a gente agenda aqui. Então, gente, a gente pode estar fazendo esse trabalho junto. Segundo, a pastoral da saúde. Gente, tem tanto congresso, tem tanta coisa, gente, tem tantos ministros, tanta gente da legião que pode estar fazendo essa preparação. A gente tem na região, na arquidiocese, o padre João Milder, que é o coordenador da pastoral da saúde. Na nossa região, o padre Ariseu, que pode estar dando essa formação. Nas três dimensões, na solidária, na comunitária e na política pública, né? Nós, igreja, a gente tem que se abrir para as políticas públicas. Não é política partidária, não é falar de PT nem de nada. É falar de políticas públicas, cobrar os nossos padres, os nossos... O nosso padre lá na abertura, não sei nos outros lugares. Mas é isso, viu, padre? E é isso aí, viu, padre de Deus? A gente tem que estar junto para a gente fazer isso. Como coordenador do setor, eu vou começar a correr atrás do senhor.
Ainda bem que mineiro corre bem, né, maratonista?
Eu vou falar. Se eu deixar de falar, você vai puxar minha orelha. E também com orgulho que eu digo, que até esqueceu de realizar, nós temos um trabalho muito bacana lá na nossa paróquia, que é a sua Aparecida aqui, que é a Missão Clara e Francisco, que é. Eles fazem um trabalho de acompanhamento do povo de rua também, né? Medo e tudo. 15 dias, né, você? Isso, inclusive agora no nosso jubileu, a gente vai recolher alimentos para eles, né? Esse vai ser o nosso gesto concreto para recolher, para ajudar eles também, tá bom? Obrigado.
Vamos dar uma salva de palmas para todos os grupos. Que bom! Ouvimos muitas coisas bonitas e importantes, né? Principalmente os padres são convocados, né? Então, ou seja, tudo aquilo que vocês falaram, uma coisa que falou muito forte foi a questão da união do setor, né? Porque a Assembleia Paroquial, muitas vezes, ela faz referência às comunidades. A Assembleia Setorial faz referência às paróquias. Então, nós precisamos ter referências no setor, de algo comum, de formação, né? De encontro, algo comum no setor. Mas é claro que nós não vamos conseguir fazer isso agora, né? Hoje foi o primeiro passo. Então eu quero convidar vocês para o nosso próximo encontro, para o dia 23 de outubro, às 20 horas, na paróquia São Pedro. Todos vocês que aqui estão, para a gente poder pensar o seguinte: o que nós vamos fazer a partir de tudo aquilo que vocês falaram? Qual vai ser o caminho para trabalharmos a união? Aí aqui fala a questão da pastoral da saúde. Falou muito na questão da pastoral familiar, falou muito a questão da pastoral social, mas até mesmo o que é a pastoral social, né? Então a gente precisa sentar para pensar um pouco mais profundamente aquilo que vocês falaram, né, as questões que vocês levantaram. E só é possível a gente pensar, fazer um caminho, a gente pensar juntos, né? Porque não adianta nós padres levarmos esses relatórios e pensarmos assim, e o que nós vamos fazer? Ah, faz isso, faz aquilo. Não, nós temos que pensar juntos com vocês, né, que estão aqui. Porque eu gostaria que todos que vocês estão aqui hoje fizessem parte justamente do conselho do nosso setor. Nós não conseguimos formar um conselho do setor. Então eu queria que vocês fizessem parte do conselho do setor. Aí a nossa primeira reunião seria dia 23 de outubro, onde nós iríamos discutir tudo aquilo que vocês levantaram e também o que saiu na Assembleia Regional. Porque a Assembleia Regional vai ser dia 3 de outubro. Até dia 23 de outubro, temos algumas informações para saber o seguinte. O que foi discutido? Todos vocês sabiam que este era os três pontos importantes da nossa região? Todos sabiam? Que era a missão, família e pastoral social? A minoria, né? Ou seja, então a gente precisa já nesse dia saber o que, que vai ser a nossa região, o que a nossa região está pensando. E é interessante porque quem forma o setor são as paróquias, né? Tudo aquilo que vocês falaram é interessante. Pensarmos num ponto comum, termos uma objetividade, né? Até mesmo o exemplo citado, quando pensa na questão do batismo, né? O que, que diz a arquidiocese com relação ao tempo, né? O que, que diz a arquidiocese com relação à preparação para celebrar a primeira Eucaristia, né? Então, realmente, para termos um consenso no nosso trabalho. Porque se uma paróquia faz de um jeito, a outra faz de outro jeito, é claro que cada paróquia tem um rosto, tem uma característica, mas a gente deve caminhar para uma maior unidade. Hein? Algumas orientações que de fato fosse aplicado, né, nas paróquias de acordo com a realidade. Aí é claro que vai depender de cada padre na sua paróquia, porque na verdade o padre na paróquia, ele é responsável por ela junto com os leigos que ali atuam, né? Eu gostaria que agora a gente decidisse quem é que vai representar a paróquia dia 3 de outubro, que vai ser a nossa Assembleia Regional na Igreja Santa Teresinha da Avenida Guapira, um representante por paróquia. Então eu gostaria que os padres agora, cada padre, cada paróquia, sentasse dois minutinhos com o seu pároco para ver quem é que vai ser o representante, quem que você vai enviar. Então é São Pedro, vamos conversar. Aí aqui o padre está o padre de Gacho, na zona de Fátima. São Benedito ali da Domingo Sábio. Padre Adair, Nossa Senhora Aparecida. Padre Roberto, Santa Rosa de Lima. Já decidiram? Que beleza. São Pedro, Santa Joana d'Arc, está aqui, tudo aqui na primeira fila, hein? Que beleza.